É, agora eu tô assim. Eu vejo qualquer merda na internet, eu tenho vontade de gravar podcast. Podcast virou um vício mesmo. Eu preciso botar sempre pra fora as coisas que eu tô pensando e. Mas é que esse aqui em especial me inspirou a fazer um podcast fortemente, porque eu acho que isso aqui é simbólico. Eu abri meu Instagram e eu vi uma postagem que o meu pai postou. Meu próprio pai, tá? Não é como se uma pessoa aleatória que não tá nem aí. E ele postou uma espécie de uma, sei lá, uma foto com uma mensagem, não sei de onde ele tirou isso aqui, que ele compartilhou. E eu nem sei como é que vai ser o título desse podcast ainda. Eu peguei o celular e tô gravando essa merda. Eu nem planejei, não pensei nada. É que eu fiquei meio full pistola com isso aqui. E eu pensei, cara, dá pra desossar cada uma dessas frases do que tá escrito aqui. E no final vai dar pra entender o que eu quero dizer. A mensagem consiste no seguinte: vou ler do começo ao fim. Leia isso com calma. Se você pode ter comida na sua mesa, roupas no seu corpo, um teto sobre a sua cabeça e uma cama para dormir, você já é mais rico que 75% das pessoas no mundo. Se você tem dinheiro em sua carteira, uma pequena mudança e pode ir aonde quiser, você está entre os 18 mais ricos do mundo. Nesse momento que você pode ler essa mensagem e entendê-la, você é mais afortunado que 3 bilhões de pessoas que não enxergam, não sabem ler ou possuem algum tipo de deficiência mental. Viver não é sobre reclamar e ficar triste, mas é sobre as milhões de outras razões para agradecer e ser feliz. Aí todo mundo vai achar que essa mensagem é uma maravilha. Eu não me planejei para fazer esse podcast, então talvez tenha ruído no fundo. Agora eu vim aqui, desliguei meu ventilador para diminuir o ruído, o áudio deve estar uma merda. Mas eu vou agora analisar frase por frase disso aqui. E ver se argumentação, se esse texto aqui faz algum sentido, ou é só algum texto bonitinho pra gente se sentir culpa de estar tá vivo. Leia isso com calma. Isso aqui já é uma merda já. Começa errado já esse texto. Leia isso com calma. Qual que é a coisa que mais pode deixar uma pessoa que está nervosa mais nervosa ainda? Pedir pra ela ficar com calma. Então a pessoa tá surtando, tá pistola, a pior coisa que você pode fazer é pedir pra pessoa ficar calma. A pessoa vai ficar mais puta ainda. Então, se alguém tá puto da cara ou frustrado ou chateado com alguma coisa, no momento que tá escrito leia isso com calma, o cara já vai ficar. Puta que pariu, leia isso com calma, puta que te pariu. Vou beber, vamos olhar a palavra que esse podcast vai render. Então já começou errado, leia isso com calma. Que porra é essa? Tudo bem, você tem que considerar que meu pai tem 62 anos e talvez ele esteja só querendo compartilhar uma imagem bonitinha e positiva, mesmo que ela não faça sentido nenhum. Mas vamos lá. Vamos quebrar o primeiro parágrafo aqui agora. Se você pode ter comida na sua mesa, roupas no seu corpo, um teto sobre a cabeça e uma cama para dormir, você já é mais rico que 75% das pessoas no mundo. Ok. Vamos parar para analisar isso aqui. Primeiro, se uma pessoa vive, ela é um ser humano vivo, ser humano vivo é ótimo, né? Mas um ser humano que está vivo, ela precisa de comida para sobreviver, e ela precisa de roupa para cobrir as partes ali. Ela vai precisar de um teto para se proteger do tempo, né? Das brutalidades do tempo. Uma cama para dormir, já é conforto daí. E tudo mais. Que pode dormir no chão, pode dormir escorado em qualquer lugar, pode dormir até em pé, porque eu já dormi em pé na minha vida no exército. Eu sei que dá. Você é mais rico que 75% das pessoas do mundo. Pois é, isso mostra o quanto a nossa vida aqui na Terra é ridícula e sem sentido, porque se 75% da população mundial não tem, ou não tem comida na mesa, ou não tem roupa, ou não tem um teto, ou não tem cama, a vida não faz sentido nenhum, porque a gente não tem nem o básico para sobreviver aqui. Então isso só comprova o quanto a vida é uma merda. Eu não fico feliz de saber que eu tenho comida na mesa e roupa e teto e uma cama para dormir, sendo que tem 75% da população do mundo, que é gente para um caralho, já que tem quase 8 bilhões de pessoas, que não tem uma dessas coisas aqui ou todas essas coisas. Então, não existe motivo para agradecer, existe motivo para lamentar e para ficar bem puto que o ser humano tem que passar por uma situação dessa. Então, assim, eu vou agradecer o quê? É isso aqui só faz o quê? Eu me sentir culpado para quando eu sentar na porra da mesa, eu estiver comendo, eu pensar que tem gente que não come. Para quando eu pegar e vestir a minha roupa bonitinha para sair, eu lembro que tem gente que não tem roupa. Para quando eu vá dormir e lembrar, nossa, que legal que tem um teto sobre a minha cabeça para eu não tomar chuva e frio e o diabo. E que legal que eu tenho uma cama confortável e não preciso dormir no chão. Quer dizer, eu tenho o básico para um ser humano ter uma mínima vida boa e eu tenho que me sentir culpado porque a maioria não tem. Então, qual o sentido disso aqui? É só alimentar a culpa humana? Isso aqui é uma típica mensagem de religioso que serve para você se sentir culpado e ir na merda. É um lixo isso aqui. Um lixo. Merda. Tô puto com essa merda. Se você tem dinheiro em sua carteira, uma pequena mudança e pode ir aonde quiser, você está entre os 18 mais ricos do mundo. Bom, vamos lá. Dinheiro em sua carteira, uma pequena mudança, que eu não entendi o que quis dizer. O que é uma pequena mudança? Uma pequena mudança? Uma pequena mudança e pode ir aonde quiser. Uma pequena mudança seria o quê? Um veículo para se transportar? Ou uma grana para viajar? Eu não entendi essa pequena mudança. Enfim. Você tem dinheiro em sua carteira, pode ir aonde quiser, está entre os 18 mais ricos do mundo. Ok. É, a gente entra em outros dois, duas coisas que não deveriam ser privilégios. É, ter dinheiro, algum dinheiro na carteira e poder viajar para onde quiser deveria ser uma coisa básica também que qualquer ser humano minimamente encaixado no mundo moderno poderia fazer. Ter um mínimozinho ali de dinheiro para fazer alguma coisa que tiver afim e poder de vez em quando viajar para algum lugar para espairecer e sair da rotina. E aí, beleza. Tá, isso tá entre os 18 mais privilegiados do mundo que fazem isso. Ok, então isso demonstra mais ainda o quanto a vida é ridícula, medíocre, sem sentido e patética. A gente chega à conclusão que 82% das pessoas não tem nem o um mínimo de dinheiro, não tem nada. Beleza. É, no que que eu me sinto melhor do que isso? O que que eu me sinto melhor? Eu vou me sentir melhor porque eu sou um privilegiado, porque eu tenho uma coisa que só 18% das pessoas no mundo têm, eu tenho que estar feliz pelo meu privilégio? Eu tenho que agradecer o meu privilégio? Cara, se tiver uma coisa que eu tenho que sentir vergonha se eu tenho algum privilégio. E não ficar agradecendo pelo privilégio. O que que seria melhor? A humanidade toda viver equilibrada e com o mínimo? Ou eu ficar feliz porque eu faço parte de uma tropa de privilegiados? Ou então para eu cair na minha mediocridade humana dentro de mim mesmo, ali no meu existencialismo, e pensar, nossa, eu tô aqui numa boa, aqui usufruindo, enquanto 80% das pessoas do mundo estão tomando no cu. Nossa, como eu me sinto bem. Cara, que coisa. Nossa senhora, que bosta isso. Que bosta. Mais um parágrafo, vamos lá. Se nesse momento você pode ler o ler em letras garrafais, grande, caps lock, essa mensagem e entendê-la, você é mais afortunado do que 3 bilhões de pessoas que não enxergam, não sabem ler ou possuem algum tipo de deficiência mental. Nossa, esse parágrafo aqui, eu acho que ele é o pior de todos. Vamos lá. Ele está aqui expondo o privilégio de saber ler, o privilégio de saber enxergar, ou de ter a capacidade de enxergar. É aí o privilégio de não ter alguma deficiência mental. Esse aqui é meio pesado, que vamos lá. Primeiro, saber ler não é um. Saber ler, cara, é realmente muita gente no planeta Terra não sabe ler, muita gente não tem estrutura. Só que é aquela coisa assim, a gente criou essa coisa chamada cultura ontem na história da humanidade. Eu já falei aqui em outras condições, aqui no podcast, de que o ser humano nessa condição de Homo sapiens que a gente vive atualmente aqui. A gente viveu a maior parte do tempo, mais de 90% do tempo, como completos bárbaros, lá, homem das cavernas, tocando horror no mundo, sem organização nenhuma. Há 5 ou 6 mil anos para cá que a gente criou esse negócio chamado cidades, e a gente passou a se organizar um pouco melhor e começou a expandir um pouco mais essa civilização. Mas durante mais de 90% do tempo que a gente passou aqui, a gente não tinha nem essa estrutura de cidades que a gente mora hoje. E daí eu vou enfrentar, eu vou encarar como um privilégio que eu saiba ler, porque só 4 bilhões de pessoas no mundo sabem ler e outras 3 bilhões não sabem? Cara, é um processo natural. As pessoas metem filho pra caralho, a humanidade cresce pra caralho e não dá pra ter educação pra todo mundo. Tem gente que não tem acesso à educação mesmo. Entendeu? Aí, porra, eu recebi uma chamada aqui na hora que eu tô gravando de novo. Sempre a mesma merda. Gravar durante o dia é foda. Aliás, eu nem falei quando eu liguei essa porra. Agora é 15 horas e 6 minutos. Tô gravando no meio da tarde aqui, porque catei o celular aqui, quis gravar, porque eu fiquei pistola com essa mensagem aqui. Acabei de voltar da rua, tava suando pra caralho e... Putz, cara, essa época de final de ano é foda. Fui no mercado e me arrependi. E hoje é dia 26 de dezembro. Ontem era Natal. 26 de dezembro de 2018. Aí assim, como eu vinha falando, vamos manter o raciocínio. Ler não é nem um privilégio e não saber ler também não é uma. Cara, sei lá, a pessoa pode pensar assim, ah, mas para você ter contato no mercado de trabalho, para você crescer na tua vida, você tem que saber ler. Pô, quase metade da população mundial não sabe ler, então talvez isso não seja muito verdade, né? Às vezes a pessoa vive no meio do ambiente onde só tem pessoas que sabem ler e escrever, mas tem uma caralhada de gente que não tem acesso a isso mesmo. E sei lá, a humanidade é tão tosca e tão idiota também. Eu nem sei se isso aí é, sabe? Se você falar pra uma pessoa assim que ler e escrever não é uma coisa muito necessária, a pessoa pode achar que é um puta absurdo. Mas se você for juntar as pessoas que sabem ler e escrever, mas não sabem interpretar o que leem e escrevem, esse número aumenta bem mais, hein? Pula de uns 3 bilhões aí pra 7 bilhões e alguma coisa. Quase a humanidade inteira. Então, superestimado isso aqui, né? E outra coisa, enxergar não é um privilégio. O ser humano, ele nasce, ele tem olhos, certo? E a gente tem sorte da gente ter evoluído a medicina pra gente conseguir dar assistência médica para pessoas que têm problema de visão. Pessoa que tem miopia, que tem catarata, que tem qualquer problema, astigmatismo, qualquer coisa ali que atrapalhe. Hoje em dia tem cirurgia para você tentar reverter. E, cara, e mesmo se não consiga reverter e for cego, é um ser humano. Vai nascer, viver e morrer e segue a vida. Eu não posso ver que enxergar é um privilégio. Puta que o pariu. E nem tem que ficar orgulhoso por saber enxergar. E o pior de todos no final do parágrafo. Ou possuem algum tipo de deficiência mental. Esse aqui me pegou. Na verdade, foi exatamente aqui que eu fiquei full pistola quando eu li essa frase. Não possuem algum tipo de deficiência mental. Que merda de arrogância é essa de você estufar o peito e dizer eu não tenho uma deficiência mental? Quem é que te rotula assim? Você acha que deficiência mental é só síndrome de Down? Retardo mental é só síndrome de Down. Quando a pessoa nasce lá com síndrome de Down ou alguma doença referente a isso ali, que as pessoas possam rotular como um retardo, entre aspas, ou uma deficiência, né? Como se fosse um puta privilégio não ser deficiente. Ah, eu não tenho nenhum retardo mental, sou um puta privilegiado. Ah, eu vejo as pessoas aí que são deficientes na rua, eu morro de pena delas. Nossa, como eu sou privilegiado. Eu tenho que ficar feliz porque eu tenho dois braços e duas pernas. É igual quando a pessoa mostra assim. Eu lembro que eu vi uma matéria esses dias do moleque que ele era metido a ser punk lá em São Paulo e um grupo de skinhead atacou ele e tacou ele na, no, 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 no trilho do metrô. E ele perdeu o braço, teve o braço amputado. E o guri era guitarrista. E daí ele aprendeu a tocar guitarra com um braço só. Ele desenvolveu uma maneira de continuar tocando guitarra com um braço só. E a matéria mostrava isso, o guri tocando guitarra com uma mão e tal. Aí eu vi um outro depois que tinha a ver com música também, que era um moleque que nasceu com uma disfunção lá, ele não tinha os dois braços, e ele é guitarrista só com o pé. Ele toca guitarra com o pé. E as pessoas mostram isso ali. Não é pra valorizar a habilidade do cara que aprendeu a tocar guitarra com o pé ou o guri que toca guitarra com uma mão só. É pra fazer a gente se sentir mal, porque a gente é preguiçoso, ridículo e limitado como ser humano. Pra gente olhar aquilo ali e pensar: nossa, o moleque toca guitarra com os pés. E eu tenho os dois pés, os dois braços, as duas mãos, um cérebro que funciona e não sei tocar guitarra direito. Ah! É pra fazer todo mundo se sentir um bosta. É pra pegar no psicológico do ser humano. Pra quê? Nós somos todos um pedaço de bosta como ser humano. Independentemente de ter dois braços, duas pernas ou não, de ter doença mental ou não, e de ter deficiência mental ou não. E outra coisa, se você é um cara que tem as suas faculdades mentais em dia e você julga que você não tem nenhuma deficiência mental, talvez você seja um deficiente mental. Porque todo o cérebro humano é doente em algum nível. Todo mundo carrega alguma doença mental, psicológica. Todo mundo carrega. Vocês acham que depressão, síndrome do pânico, ansiedade, você acha que isso aí é o quê? Isso aí não é doença mental. Todo mundo tem doença mental em algum nível. Todo mundo tem algum nível de autismo. Todo mundo. Aí vocês acham que porque você se considera uma pessoa sã, que você seja são. Talvez você seja um puta de um maluco e nem saiba. Puta que o pariu, coisa idiota isso aqui. Nossa senhora, vou molhar a palavra aí. Meu, que coisa imbecil. Fiquei puto com essa merda. Dá uma golinha aqui no meu suco industrializado que faz mal e mata. Porque eu sou uma pessoa que não valorizo a minha saúde. E eu só consumo materiais que me deixam gordo, que vão me matar. É, porque o sentido da vida é ser saudável e viver até 2 milhões de anos. Por que que vocês não vão todos tomar no olho do cu de vocês? Humanidade ridícula, hipócrita. Ah, aproveitar que eu tô no bad vibes total aqui, esculachando. Eu citei no outro podcast lá o familiar meu, né? O pai, não vou ficar citando nomes, né? O pai da companheira da minha mãe, que passou mal e ele teve uma crise de pneumonia, passou mal, foi internado. E teve dois AVCs essa noite e tá internado agora na UTI mesmo. E o médico disse que ele tá bem próximo da morte e que no máximo 6 meses de vida, caso ele se recupere dessa batalha aí, mas ele deve ficar acamado e não deve passar de 6 meses de vida e tá bem debilitado. O médico falou que a condição dele é bem, bem, bem frágil. E é aquela coisa, tá com 89 anos, né? Não é como se fosse um ninfetinho, então. Há de se considerar a ideia da morte dele a qualquer momento. Eu ontem mesmo, ou antes de ontem, sei lá, eu tava falando aqui no podcast sobre vida e morte, né? As pessoas não questionam as coisas, né? E a vida vai ensinando, vai mostrando, e ninguém aprende, né? Enfim, vamos continuar aqui. A última frase, viver não é. A última frase não, o último parágrafo, caralho. Viver não é sobre reclamar e ficar triste, mas é sobre as milhões de outras coisas para agradecer e ser feliz. Bom, nesse aqui, eu vou filosofar até o final do podcast, que dá pra ficar viajando na maionese só aqui, né? É aqui o pessoal. Sabe aquele ditado que diz quando a pessoa deixou a bola quicando e você chuta? Então, isso aqui é um prato cheio para mim. Viver não é sobre reclamar e ficar triste. Primeiro, que diabo de arrogância é essa? Quem é esse filho da puta que escreveu esse texto para dizer o que é viver ou não? Cada um tem uma visão sobre a vida e cada um tem uma vida. A vida para algumas pessoas é boa, para a grande maioria é uma grande desgraça e é triste. Isso é só um fato. Não é a minha visão de mundo que é distorcida e que eu sou uma pessoa negativa e ai, pessimista. E lá 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 e tudo mais, sabe? Pô, e o meu pai é uma pessoa inteligente, cara. Por que que meu pai compartilhou isso aqui? Talvez ele quisesse só postar uma mensagem bonitinha, mas eu acho que ele. Mas eu acho que ele não olhou direito o que ele tava compartilhando, não. Porque se ele parar pra analisar, isso aqui não faz sentido nenhum. Logo, meu pai, enfim. Eu decidi como é que vai ser o título desse podcast. Vai ser Pessoas Imbecis. Porque eu tenho postado uma hashtag aí em algum dos vídeos do podcast, Pessoas Imbecis. Porque, sei lá, eu nunca vi essa podcast, essa hashtag em lugar nenhum. Eu achei que talvez fosse uma hashtag legal para botar no podcast aí, que agora o YouTube aceita, né? Tu vai lá e põe no, na descrição do vídeo uma hashtag e aparece em cima do título do vídeo, né? Então, como eu tô falando de novo sobre comportamento humano e sobre arrogância e ignorância humana, estupidez, entre aspas. Eu vou botar como Pessoas Imbecis o nome desse podcast aí, tá decidido. Então vamos voltar pro raciocínio. Viver não é sobre reclamar e ficar triste. Cara, viver pode ser sobre reclamar e ficar triste, sim, porque ficar triste é uma condição humana normal. Todo mundo fica triste. Tem pessoas que são tristes 24 horas por dia, tem pessoas que são tristes de vez em quando, tem pessoas que são tristes em algumas fases da vida e outras não. Mas a tristeza é uma coisa normal na condição humana que diz respeito ao nosso vazio existencial, ao fato das pessoas não entenderem por que que na vida tem tanto sofrimento e tanta merda, e por que que as pessoas carregam tanta dor e tanta frustração. E isso faz parte do vazio de toda a existência humana. Não adianta você fazer uma frase autoritária dizendo que não, viver não é sobre reclamar e ficar triste. Não reclame e seja feliz. Não existe isso. Não existe isso. Como é que eu vou simplesmente. Isso é o que as pessoas fazem, fingir que não são felizes. E outra coisa, as pessoas que não têm costume de reclamar, as pessoas que não têm costume de botarem para fora o que elas sentem, na minha visão são as piores pessoas. Porque são as pessoas que são. Ou são extremamente inertes, que não gostam de resolver a situação e gostam de esconder a sujeirinha debaixo do tapete, ou são pessoas manipuladoras, que daí pensam assim: ah, eu não quero reclamar para não criar atrito, eu não quero briga, não sei o quê. Não, você deve reclamar. Se tem alguma coisa que te incomoda, que tá errado, deve reclamar sim. Aí se a outra pessoa não gostar, problema da outra pessoa. Se você tem alguma coisa fervendo dentro de você, bota para fora. Que é exatamente o que eu estou fazendo aqui nesse podcast, porque eu vi essa mensagem aqui e fiquei full pistola com essa merda aqui. Uma puta parada autoritária ridícula. Quem é a pessoa que escreveu essa merda aqui? Eu vou tentar pesquisar isso aqui e descobrir quem é que foi que escreveu, porque eu quero fazer um outro podcast só xingando a pessoa que escreveu essa merda aqui depois. Ai, caralho, vou fazer uma pesquisa. Eu vou me dar o trabalho de fazer uma pesquisa disso aqui depois. E tentar descobrir quem é. Faço questão. Depois que eu terminar de gravar essa merda, eu vou pesquisar. Então, assim, viver pode ser sobre reclamar, sim, e ficar triste, sim, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum em reclamar, nem em ser triste. Tem problema de engolir a seca e não reclamar quando quer reclamar e de fingir que tá feliz quando tá triste. Aí é que tem problema. E a outra frase, mas é sobre as milhões de outras razões para agradecer e ser feliz. Aí é que tá. Pra quem que você vai agradecer? Alguma razão de você estar vivo e ter algum privilégio? Você vai agradecer para quem? Pro teu amigo imaginário, o Jesus? Ou seja lá qual seja o teu amigo imaginário, você vai agradecer o que? Agradecer a vida? É aquele negócio, o hashtag gratidão que tem no Instagram? Que a pessoa vai lá e posta uma paisagem assim bonita, escreve gratidão. Gratidão do quê, ô filha da puta? Gratidão que você tá vivo e tá vendo uma paisagem? Sabe, as pessoas perderam a noção do que significa a palavra gratidão. Você vai agradecer porque o universo existe? O universo existe muito antes de você, muito antes da vida humana surgir aqui na Terra. E gratidão por ter a possibilidade de ser um ser vivo aqui no meio do espaço e tempo aqui. Que legal. Nossa, como se fosse uma coisa muito especial, né? Uma vida. Gente, sabe os fungos, os ácaros que tem em você? É vida. São organismos vivos. Se você tiver um câncer dentro de você agora e o câncer estiver crescendo, o câncer é um organismo vivo. O câncer é tão vida quanto qualquer outra coisa. Aí só por quê? Porque é uma coisa negativa, é um tumor e daí mata as pessoas. Aí, né? Ah, não, mas daí esse tipo de vida aí a gente ignora. Ai, que bosta, que bosta. Ai, ai, ai. Pastafaranista podcast. É uma bosta isso aqui. Ai, puta que pariu. Milhões de outras razões para agradecer e ser feliz. Pois é. Se você vai agradecer, você vai agradecer para você mesmo, né? Que você tá vivo e que você tem um monte de privilégio enquanto tem um monte de filho da puta tomando no cu, né? Ou vai se sentir culpado, que eu acho que é o principal motivo desse texto aqui. Isso aqui é um típico texto religioso. Para fazer você se sentir culpado por ter algum privilégio e ficar fazendo caridade de graça aí no Natal, porque simplesmente você se sentiu culpado. Ah, eu enchi o cu de peru e de Chester no Natal, ganhei presente pra caralho, comi um monte de chocolate, bebi um monte, não tem um monte de gente passando fome, então eu vou fazer caridade porque eu me sinto culpado de ter esses privilégios. Comportamento humano, né? Básico, básico. E ser feliz. Aí é que tá. O que o desgraçado que fez esse texto tá tentando dizer também que ele pode rotular o que é felicidade. Cara, o conceito de felicidade É a mesma coisa que conceito de prazer, que conceito de alegria, conceito de sentimento, de amor, de amizade. Cara, cada um tem uma visão disso. Não tem como você rotular. Como é que a pessoa vai definir o que é felicidade? O que talvez seja felicidade para mim seja tristeza absoluta para outra pessoa e vice-versa. Esses conceitos, eles são muito amplos, eles são muito, sabe? Ai, ai, felicidade. Agora a pessoa perguntar, você é feliz? Como é que eu vou saber se eu sou feliz? Talvez se eu estufo o peito e fale que eu sou feliz, talvez eu seja um puta de um filho da puta infeliz. E talvez se eu acha que eu sou um puto, um cara muito infeliz na merda, talvez eu seja feliz nem saiba. Então, assim, porra. Mania que esse pessoal tem de ficar rotulando as coisas e, ai, felicidade. É, milhões de razões para agradecer e ser feliz. Que milhões de razões para agradecer e ser feliz? Agradecer do quê, cara pálida? Não sabe de onde tu veio, para onde tu vai, não sabe por que que tu tá aqui, não sabe o que que tu tá fazendo. Todo ser humano é um conceito de. Dentro dele tem um conceito de que ele é um baita de um perdido. O ser humano é um monte de. Uma tropa de um monte de cego em tiroteio, perdido aí pela vida, que nem umas baratas tontas, que nem umas formiguinhas no formigueiro, tentando se encontrar, que de repente morrem e desaparecem da vida. Isso é a humanidade. E aí a galera fica nessa arrogância de. Ai, agradecer e ser feliz. Agradecer o quê, cara? Isso é ilusão. Isso é ilusão. Eu tendo a acreditar que se a pessoa for feliz mesmo, ela nem vai ter noção que ela é feliz. Ela vai só simplesmente ser e boa. E ela nem vai pensar no conceito de felicidade. Ela vai estar só vivendo e vai estar ali. Se a pessoa tem necessidade de dizer que tá feliz, no fundo, ela não tá feliz. Ela tá aí disfarçando a tristeza dela e dizendo para ela mesma que ela tá feliz. Sério que ninguém percebe isso? Meu, putz, que bosta isso aqui. Vou ler tudo de novo. Leia isso com calma. Se você pode ter comida na sua mesa, roupas no seu corpo, um teto sobre a sua cabeça e uma cama para dormir, você já é mais rico que 75% das pessoas no mundo. Se você tem dinheiro em sua carteira, uma pequena mudança e pode ir aonde quiser, você está entre os 18 mais ricos do mundo. Se nesse momento você pode ler essa mensagem e entendê-la, você é mais afortunado que 3 bilhões de pessoas que não enxergam, não sabem ler ou possuem algum tipo de deficiência mental. Viver não é sobre reclamar e ficar triste, mas é sobre as milhões de outras razões para agradecer e ser feliz. Puta coisa vazia isso aqui, cara. Puta coisa vazia. Qualquer pessoa que tem um mínimo de. Cara. Sabe o que eu queria que acontecesse? Eu queria que a humanidade acabasse. Me dá até um pouco. Isso assim, me dá um pouco de esperança saber que a humanidade vai acabar um dia. Porque. Tem vários estudos. Eu vi um. Eu não lembro se era um documentário ou se era. Eu não lembro o que que era. Eu acho que era um documentário, sim, que eu vi. Que era sobre o que aconteceria. Acho que é um vídeo no YouTube. O que que aconteceria se a humanidade desaparecesse? O que que ia acontecer com os animais e com a nossa civilização e tudo mais? Eles chegaram à conclusão que toda a nossa civilização desapareceria por completo em 100 anos. Ia ter duas coisas só que iam permanecer: uma usina hidrelétrica lá nos Estados Unidos, que ela tem muito concreto e que ainda tem concreto secando nela, e que ela duraria algo em torno de, sei lá, 400, 500 anos, sei lá. E aqueles monumentos lá que são cravados na rocha, que tem os rostos lá de presidentes americanos, que eu esqueci o nome agora. Esqueci totalmente o nome, me apagou. Que também que duraria talvez mais de um século e tal, sem manutenção nenhuma. Então a nossa civilização, ela basicamente, o grosso dela desapareceria por completo em pouco mais de 100 anos. Me deu um pouco de esperança, tipo, que toda essa merda e toda essa desgraça que a gente causa. Vai diminuindo o efeito no planeta Terra no futuro quando a gente desaparecer. Apesar de que essa civilização aqui ela vai continuar prejudicando o planeta Terra e ainda muito tempo depois que ela acabar, porque mesmo que a própria natureza engula toda esse lixo, essa desgraça que a gente produziu, ainda alguns efeitos vão permanecer e tal. Mas a Terra é isso, a Terra é meio que um processo autolimpante, autorrenovável. Ela meio que, sei lá, ela domina a gente. Se ela quiser se livrar da gente, ela meio que dá um saculejo aqui, daí, sei lá, gera um dilúvio, um tsunami, uma explosão, sei lá, e todo mundo desaparece, mata todo mundo e foda-se. Então, assim, a mãe natureza é isso, ela tem um grande poder De autorrenovação. Então, se a gente está aqui ainda tocando o horror na humanidade aqui, destruindo o planeta Terra, roendo aqui esse pedaço de queijo podre aqui, que nem uns vermes e uns ratos, se a gente está podendo fazer isso aqui, é porque o planeta Terra ainda permite, porque o universo ainda permite que a gente faça. Vai chegar uma hora que não vai permitir mais para fazer. E esse dia é um dia que eu gostaria de assistir. Eu gostaria de sobreviver até os últimos momentos da humanidade, ver como é que vai ser o fim da humanidade. Eu adoraria ver tudo explodindo, o apocalipse e essa porra toda, porque seria maravilhoso ver isso aqui tudo ruindo. É maravilhoso, o caos é uma coisa que me anima. Imagina que legal você estar tá no alto de um lugar assim, você sabendo, meu, agora é o apocalipse, tudo vai se explodir, nada mais vai existir e eu vou explodir junto. Isso é maravilhoso. Eu adoraria ver isso. E uma das coisas mais legais disso aí acontecer é que não ia mais ter humanidade, e não tendo mais humanidade, eu não ia precisar ler uma porra de um texto imbecil desse, querendo enfiar felicidade goela abaixo das pessoas. Porque não tem nada mais porco que isso. Que ai. Ai, não sei o quê. Fique feliz. Ó, acabei de receber uma mensagem da gatinha ali, que eu ia dar uns pega hoje, que ela tá na praia e talvez ela não consiga me ver. Ah, que legal. Beleza, então, fica lá na praia. Outra coisa imbecil da humanidade, né? Essa necessidade desenfreada que a necessidade. Que a necessidade. Que a humanidade tem de sexo e reprodução, né? Tipo. Que coisa ridícula, né? Como a humanidade é ridícula, né? Como os seres vivos são ridículos, né? Putz, cara, que saco isso. Eu vou cortar meu saco fora para não transar mais. Ai, cara, que merda, cara, que merda. Pô, saí antes para comprar o presente do meu amigo secreto, cara. Enfrentei calor, tive que ir de busão, porque daí ninguém pode descobrir quem eu peguei no amigo secreto. Aí eu tive que ir lá nas escondidas de busão, peguei um calor do caralho, fui lá, comprei o presente, voltei. Aí tava aqui na boa, aqui, vou passar a minha tarde de boa, de bobeira e tal, aquela coisa toda. Aí você abre o Instagram, se depara com uma parada dessa. Meu, a hora que eu li aquela frase ali de deficiência mental, eu fiquei full pistola. Pensei, cara, eu não. Eu preciso cuspir isso pra fora. Aí, como eu não quero incomodar as outras pessoas, eu não quero ter que ir lá na casa da minha mãe, sei lá, na casa de um amigo, pra cuspir isso aqui, que as pessoas também não estão nem um pouco interessadas, né? As pessoas têm mais o que fazer do que ficar ouvindo os meus problemas existenciais, né? E eu não sou milionário para ficar pagando psicólogo, então eu faço podcast para ficar aqui cuspindo as minhas frustrações de ser humano e registrando os meus pensamentos. Podcast é isso, é um grande registro de pensamentos e de frustrações aqui de uma criatura que tá vivendo por um curto período aqui na Terra, que vai desaparecer. É a minha gravação, vai ficar presa por aí com as groselhas que eu falei. É uma forma de arrogância, de certa forma, né? Tô aqui cuspindo aqui, reclamando e tal, e falando as paradas aqui. Mas é aquela coisa, o cara que escreve uma música, o cara que faz um filme, o cara que escreve um livro, ele é um arrogante, na verdade, né? Ele tá ali registrando a ideia ali artística que ele teve de alguma maneira para que aquilo ali fique para a posteridade. Aí ele é um humano ridículo e limitado, ele vai morrer, vai desaparecer e a obra dele vai continuar. Então, de certa forma, eu tô cometendo uma arrogância aqui, registrando os meus pensamentos inúteis. E produzindo cultura, que é uma coisa que a gente inventou ontem na humanidade, mas segundo o nosso queridíssimo aqui texto aqui, meu Deus, eu tenho que ficar muito feliz porque eu sei ler e metade da humanidade não sabe ler. Ganha grandes bosta e a outra metade que sabe ler não sabe interpretar o que lê. Galera, é tudo burra pra caralho. Tipo. Nossa, grande vantagem que eu sei ler, né? Que, tipo, porra, galera, tipo, porra. Vocês têm que ouvir mais Raul Seixas, cara. Eu acho que vocês têm que ouvir mais Raul Seixas. Raul Seixas era um cara que ele meio que falava sobre essas coisas, né? Ele falava. O Raul Seixas, sem querer querendo, ele era um cara muito. Como é que se fala? Ele era um cara muito existencialista. Eu não sei até que ponto o Raul Seixas, ele teve contato com filosofia, ou ele curtia essas coisas, eu acredito que sim, porque se ele lia Aleister Crowley, ele conhecia o basiquinho ali do satanismo, ele tinha contato com essas coisas, ele deve ter tido contato com leitura em outro nível, e então eu acredito que talvez. Sei, eu posso tá louco aqui, mas. Talvez ele tenha tido contato bastante com leitura, com filosofia, e ele tenha. Enfim. Eu quero acreditar que ele tenha tido sim contato com. Que ele tenha tido contato com formas mais evoluídas de questionamento humano. E, putz, e é foda que daí depois você vê um negócio aqui, parece que o teu vazio só aumenta. Você fica questionando esse negócio aqui. Você fica lendo esse negócio aqui, você fica pensando, meu, cara, como a humanidade é ridícula, cara, como a humanidade é ridícula, como a humanidade é limitada. E olha as coisas que as pessoas se preocupam. Ah, é viver. Você não pode reclamar, você tem que ficar sempre feliz, você não pode ficar triste, você não pode abraçar a tua tristeza, tua ignorância, você tem que estar sempre bem, sempre feliz, mesmo quando tá se sentindo mal, você tem que fingir que tá feliz, porque você tem que estar grato, porque você tá vivo. E puta, cara, que raciocíniozinho de bosta, né, que essa galera tem, né? Que raciocíniozinho de bosta, né? Que bosta, que bosta, que bosta. Eu vou terminar esse podcast com música. Porque só a música, né? Talvez a música tenha sido uma das poucas coisas que a humanidade criou que são legais mesmo, né? E eu vou botar a música do Raul aí, do disco clássico dele, né? Krieg Ha Bandolô. Ou Krieg Ha Bandolô, nunca sei como é que fala isso. Que é aquele disco clássico do Raul de 2000 e... De 2000 não, de 1973. E uma das músicas favoritas da minha mãe. Minha mãe adora Ouro de Tolo, ela sempre fala do choque que foi ouvir essa música na época. E até hoje ela fala de como o Raul era gênio e de como ele tinha noção das coisas, né? E essa música meio que fala disso, é uma música meio que é uma crítica, né? Essa música fala meio que do vazio existencial, né? Que ele devia estar tá feliz porque ele tem as coisas, mas ele sabe que é tudo uma baita de uma ilusão, que o ser humano é ridículo e se importa com merda e tipo. É uma ótima maneira de terminar esse podcast desesperançoso aí que eu fiz sobre pessoas imbecis, né? Com todo o respeito ao meu pai, que é um cara que eu amo muito e tal, acredito que meu pai não tenha. Meu pai não é um imbecil e ele não deve ter tido a intenção de ruim de postar isso aqui. Ele só quis postar uma mensagem bonitinha, mas mandou mal, né? Mandou mal porque essa mensagem aqui não é nem um pouco bonitinha e é horrível, na verdade, essa mensagem. É fazer as pessoas se sentirem bem por terem o básico. Aliás, se sentirem mal por terem o básico. Reformando a frase. Então vamos botar o Raul aí e. Pô. Que merda, hein? Que merda essa época de final de ano aí, né? Enfim, vamos lá. Ouro de Tolo, Raul Seixas, In the Nights.
Porque eu tenho um emprego, sou o dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corsel 73. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema depois de ter passado fome por 2 anos aqui na cidade maravilhosa. Tá sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo que eu fiz, mas confesso até estalhado que eu estou decepcionado. Porque foi tão fácil conseguir, agora eu me pergunto, e daí? Eu tenho a opção de coisas grandes pra conquistar e eu não posso ficar aí parado. Eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido um domingo pra ir com a família no jardim zoológico da pipoca aos macacos. Ah, mas que sujeito chato, sou eu que não acha nada engraçado. Macaco, praia, carro, jornal, tobogã, eu acho tudo isso um saco. Sem olhar no espelho, se sentir um grandíssimo idiota, saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% de sua cabeça, animal. E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social? Eu apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no fundo calmo do meu olho se vê, assenta a sombra sonora do tijolo voador. Com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no cume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora de um disco.